Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Está começando aqui na tua Rádio Fátima o programa Pense Verde. Programa que conecta você às principais informações sobre meio ambiente, sustentabilidade e inovação. Pense Verde é um patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Hoje vamos falar sobre economia circular, energia limpa, mercado de seguros frente ao risco climático. E ainda tem dica de saúde com a nossa extensionista Demater, Fabielle Paim de Lima, além de outras informações. Então vem comigo que o Pense Verde está começando, porque sustentabilidade é transformar responsabilidade em futuro.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Aqui no Pense Verde, a gente traz para você a reportagem de Valquíria Rios, que fala sobre como gerar valor através da economia circular. A proposta é repensar a forma como produzimos e consumimos, reduzindo desperdícios e prolongando o ciclo de vida dos produtos.
COP30. O futuro do clima passa por aqui.
A economia circular gera valor para empresas e investidores ao promover o uso eficiente de recursos, reduzindo desperdícios e custos de produção. Essa prática, além de mitigar impactos ambientais, pode criar empregos e ampliar a competitividade empresarial, alinhando-se ao pilar S do ESG, que rege boas práticas corporativas para meio ambiente, de impacto social e governança. Estima-se um potencial econômico global de até $4,5 trilhões até 2030 com sua adoção. Iniciativas como reutilização de equipamentos e logística reversa prolongam a vida útil de bens e reduzem emissões. A adoção desse modelo também atende às novas demandas de consumidores e investidores por sustentabilidade.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Obrigada, Valquíria, trazendo por aqui informações no nosso Pense Verde.
Natureza em Foco, um olhar atento para as mudanças do planeta e os caminhos da preservação.
Você sabia que o quiri, uma árvore comum nos campos de cima da serra, é considerado um verdadeiro aliado do meio ambiente? Ele cresce rápido, ajuda a recuperar áreas degradadas e atrai polinizadores. Plantar quiri é devolver vida à terra.
Natureza em Foco. Informação que inspira ação. Porque cuidar do meio ambiente é cuidar da vida.
Agora no Pense Verde trazemos para você mais informações. Empresários debatem ações práticas contra a crise climática. O desafio é alinhar competitividade econômica com responsabilidade ambiental, mostrando que o desenvolvimento e a preservação podem andar juntos. A reportagem é de Eduardo Kowaleski.
Como transformar compromissos climáticos em ações concretas? Essa foi a questão central do encontro SBCOP, o papel do setor privado na implementação do Acordo de Paris, realizado nesta segunda-feira, dia 25, na Casa Firjan, durante a Semana de Ação Climática do Rio. Organizado pela CNI com o apoio da Firjan, o evento apresentou o trabalho da Sustainable Business COP, SBCOP, aliança global criada em 2023 para reunir experiências empresariais que possam ser escaladas mundialmente. O grupo prepara um documento com recomendações e cases de sucesso para subsidiar as negociações da COP30, em novembro deste ano, em Belém do Pará. O presidente da SBCOP, Ricardo Mussa, destaca.
Quando a gente vai para os eventos da ONU, é uma forma que a gente acho que nunca viu o setor privado tão bem organizado para levar discussões para a discussão do clima. Isso, por que isso é importante? Porque a gente imagina que isso, a partir de agora, vai ganhar força. Então, a SBCOP não é algo que vai ser apenas aqui no Brasil. Vai continuar vivendo após a COP do Brasil, a COP 31, se for na Turquia ou for na Austrália. A SBCOP vai para um desses dois países e segue como sendo um grande lugar de encontro do setor privado.
O campeão climático de alto nível do clima da COP 30, Dan Yosp, exerce o cargo responsável por incluir demandas de setores sem direito a voto, como sociedade civil, academia, governos subnacionais e setor empresarial. Ele destacou na abertura que o Acordo de Paris, de 2015, foi um marco, mas que agora o mundo precisa de soluções práticas que unam desenvolvimento e sustentabilidade.
A dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade, ela não existe. Quer dizer, ou nós vamos ter um caminho de desenvolvimento socioeconômico sustentável, ou nós vamos ter um regresso nos níveis de desenvolvimento socioeconômico pela falta de sustentabilidade. O custo que os eventos começam a cobrar das sociedades são crescentes e eles vão drenar a possibilidade de se acelerar desenvolvimento.
Os debates apontaram áreas de contribuição do setor privado, transição energética com uso de hidrogênio verde e biomassa, inovação e conexão entre empresas a partir de projetos como os do Porto do Açu, colaboração público-privada, como na substituição de ônibus por modelos menos poluentes no Rio, além de finanças e geração de empregos verdes. Segundo a Firjan, 96% das indústrias fluminenses já adotam práticas sustentáveis. A SBCOP, segundo a CNI, terá caráter permanente, acompanhando futuras conferências do clima e reforçando o papel do setor produtivo no cumprimento do Acordo de Paris. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Obrigada ao Eduardo, trazendo por aqui informações. A mudança que o planeta precisa começa também dentro das empresas, com práticas responsáveis e inovadoras. Este é o Prense Verde, que tem o patrocínio de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado.
Receita Verde, o sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Que tal um doce de casca de melancia? Pois é essa nossa receita verde de hoje. Basta você cortar as cascas em cubos, cozinhar com água, açúcar mascavo, canela e cravo, até ficar bem macio. É uma sobremesa saborosa, nutritiva e que evita o desperdício. Olha, eu vou contar para você o seguinte, aqui no Brasil a gente não tem muito o costume de aproveitar a casca da melancia, mas os países orientais, no Japão, na China, por exemplo, o pessoal usa muito a casca de melancia, como picles também, né? Coloca ele ali no vinagre com um azeitezinho, deixa curtir por alguns dias e consome como picles. E hoje eu trouxe para você a receita do doce da casca de melancia, porque reaproveitar é um gesto simples que faz toda a diferença.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe, porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
Agora no Pense Verde, William Sopa destaca como a geração sustentável de energia pode aliar desenvolvimento e preservação. Fontes solar e eólica ganham espaço e mostram que é possível crescer sem agredir o planeta.
Cada pergunta ao ChatGPT representa um gasto de 0,3 watt-hora de energia elétrica e a ferramenta recebe mais de 2.200 visitas por segundo ao redor do mundo. Esse é apenas um pequeno exemplo que evidencia a urgência de garantir cada vez mais fontes de energia de forma renovável e sustentável. A mais popular no Brasil é a hidrelétrica, e grandes usinas como Itaipu e Belo Monte não são as únicas formas de produção. Na última semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica promoveu leilão para a compra de energia de 65 novas hidrelétricas, em um investimento superior a R$ 26 bilhões de reais. Das novas contratadas, 55 são pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Everton Souza, diretor-presidente do Instituto Água e Terra, do Paraná, destaca a importância desses empreendimentos de menor impacto ambiental.
Eu acho que é uma adequação para o momento que vivemos, da preocupação ambiental que o Brasil e o mundo tem, mas realmente essa alternativa dos pequenos empreendimentos com pequenos impactos, com grandes compensações, podem realmente trazer aqui, e nós temos números aí que dão conta que o Paraná tem praticamente uma Itaipu para poder ainda usar o seu patrimônio natural dos seus rios, das suas quedas d'água e tudo mais, para poder transformar isso em energia limpa, renovável para o nosso estado, para o nosso Brasil.
Das 55 PCHs contratadas, 11 projetos são paranaenses, o que representa uma fatia de R$1,1 bilhão do valor total do leilão. Nesta quinta-feira, o governo do Paraná organizou uma reunião com representantes do setor elétrico estadual para tratar dos investimentos nessa modalidade de geração de energia. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que a construção desses novos empreendimentos resulta em um giro sustentável da economia local.
Nós estamos falando de 7 mil empregos que serão gerados durante o período dessas obras, que vai de 2 a 4 anos. E com esse projeto, consolida o Paraná cada vez mais como o maior gerador de energia do Brasil e energia limpa. O Paraná produz cerca de 18% de toda a energia gerada no Brasil. 97% é energia limpa, renovável, gerada com o compromisso do cuidado ambiental, que é o que nós estamos fazendo, dando de exemplo para o mundo.
Ratinho Júnior ainda afirmou que é possível aliar desenvolvimento com proteção ambiental.
Hoje, toda PCH que vai ser implantada tem que, no mínimo, gerar 3 a 6 vezes mais área verde no entorno desse investimento. E, além disso, passa tudo por audiência pública. Então, nós ouvimos as comunidades, ver o que esse entorno vai trazer de impacto positivo para a região. E, depois dessa energia gerada, o ICMS, que vai ser retornado para essa cidade, vai ajudar também a cidade a se desenvolver mais. Então, cidades que estão aí, muitas vezes, abaixo da média do estado, vão ser contempladas com esses investimentos.
As 65 novas usinas que serão construídas no Brasil reúnem a potência de 815,6 megawatts, dos quais 110 serão das unidades localizadas no Paraná, que foi o segundo estado do país em número de projetos vencedores no certame. Agência Rádio Web, de Curitiba, William Sopa.
Obrigada, William. E o mercado de seguros vai ganhar uma nova base de dados para monitorar os riscos climáticos. A iniciativa busca proteger empresas e pessoas diante do aumento de eventos extremos, reforçando a importância de adaptação às mudanças ambientais. Quem traz a informação é Karina Chagas.
As mudanças climáticas impõem novos desafios à economia e à indústria de seguros. O presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, faz o alerta. Os modelos de riscos tradicionais já não são tão eficientes para prever os impactos e riscos climáticos.
Se você pegar aqui a previsão do tempo para amanhã, tem um nível de precisão absurdo, de nível mundial, né? A previsão de tempo no Brasil de curto prazo é excelente. Se você pega a previsão dos impactos de mudança climática do Brasil, os modelos brasileiros para 10 anos, para 20 anos, são excelentes. O nosso problema está sendo esse meio de campo, que é o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, por exemplo, com uma certa região agrícola, aquela região vai se tornar mais árida, menos árida, o que vai acontecer?
A análise foi feita durante workshop para jornalistas promovido pela CNSEG. Diogo Oliveira explicou que o setor vem investindo em hubs de riscos climáticos com o intuito de oferecer dados e informações para que seguradoras e empresas se antecipem aos eventos climáticos.
A CNSEG vai lançar uma ferramenta em novembro com os dados de risco de inundação. Então, isso já vai ajudar bastante a seguradora. A outra coisa que falta, e que é decorrente dessa primeira, são produtos de seguros, digamos, mais bem adaptados e mais customizados. Mais customizados para diferentes necessidades, diferentes clientes, diferentes regiões. Quer dizer, eu acho que esse melhor conhecimento do seguro, dos eventos climáticos, permitirá desenvolvimento de produtos mais customizados e mais abrangentes, que vão atender melhor as necessidades.
A plataforma de hub de inteligência climática, com dados importantes para projeções de impactos e indicadores de riscos, será lançada na COP30 em Belém. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Obrigada, Karina, participando conosco aqui no Pense Verde.
Eco Ideias, práticas sustentáveis para o seu dia a dia. Dicas simples que fazem a diferença.
Troque as sacolas plásticas por sacolas retornáveis. Uma simples atitude que pode evitar que centenas de plásticos acabem em rios e oceanos ao longo do ano. Cada escolha de consumo é um voto a favor do planeta.
Ecoideias. Pequenas atitudes, grandes impactos. Viver bem é viver em harmonia com o planeta.
Hoje, a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, vai falar aqui no Pense Verde sobre o gengibre. Essa raiz que tem ação anti-inflamatória, fortalece o sistema imunológico e pode ser usada em chás, sucos ou até em receitas salgadas. Uma aliada natural para a saúde. É tudo contigo, Fabielle.
O gengibre é um rizoma amplamente utilizado tanto na culinária quanto na medicina tradicional, devido aos seus diversos benefícios para a nossa saúde. Vamos conhecer agora alguns dos muitos benefícios que o gengibre nos oferece. Ação anti-inflamatória. O gengibre contém compostos como gingerol, que podem reduzir a inflamação no corpo, aliviando dores e desconfortos associados às condições como a osteoartrite. Melhora da digestão. O gengibre pode estimular a produção de bile e enzimas digestivas, auxiliando na digestão e aliviando sintomas como azia, náuseas e gases. Auxílio na perda de peso. O gengibre possui efeito termogênico, acelerando o metabolismo e promovendo a queima de gordura, o que pode ser útil no processo de emagrecimento. Fortalecimento do sistema imunológico. Ele possui propriedades antimicrobianas e antivirais, auxiliando o corpo a combater infecções e a fortalecer o sistema imunológico. Formas de consumo. O gengibre, ele pode ser consumido fresco, em pó, em chá ou como ingrediente de diversas preparações culinárias. O chá de gengibre é uma forma popular de aproveitar os seus benefícios, enquanto o gengibre fresco pode ser adicionado a sucos, a vitaminas, a pratos salgados e sobremesas. Precauções. Embora o gengibre seja geralmente seguro para a maioria das pessoas, é importante consumi-lo com moderação, especialmente em casos de problemas de saúde como hipertensão, gastrite ou úlcera. Em caso de dúvidas, é recomendado consultar um médico ou nutricionista antes de incluir o gengibre na sua dieta, especialmente se estiver tomando medicamentos anticoagulantes ou se tiver alguma condição de saúde pré-existente. Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle, trazendo para a gente informações hoje sobre o gengibre. E assim nós vamos fechando mais um Pense Verde de hoje. Lembre-se, cuidar da terra é cuidar de nós mesmos. Pense Verde é um patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Obrigada pela sua audiência e a sua companhia. O Pense Verde volta no próximo sábado. Até lá!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.